Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Solicito a senhora secretária que faça a chamada.
Cruvimara Batalha. Flávio Andrade. Flávio está aí. Júlio Ernesto. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Presente. Regina Braga, presente. Maurício Moreira. Presente. Maurílio Zacarias. Presente. Moisés Rodrigues. Presente. E Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a reunião. Solicito a senhora secretária ler o expediente até que o restante dos vereadores compareçam nos trabalhos.
Vou tirar aqui, está muito longe. Convite para o primeiro Fórum Municipal de Arquivos de Mariana. O tema vai ser Arquivos para quê? A data de realização é dia 31 de agosto de 2011, das 9 às 17 horas, no Centro de Convenções Alfonso de Guimarães Filho, na Praça JK, no centro, em Mariana.
Ciente.
Ofício da vereadora Crovimara Batalha. Senhor presidente, a vereadora abaixo assinado, para dar cumprimento ao disposto no artigo 57 do Regimento Interno, informa a Vossa Excelência que, no período de 2 a 12 de setembro de 2011, estará afastada do território nacional.
Ciente.
Correspondência da Câmara dos Deputados informando recursos do orçamento da União pagos ao município de Ouro Preto.
Ciente.
Gostaria de uma cópia, senhor presidente.
Deferido o pedido de cópia da vereadora Regina.
Nos mesmos termos, outro comunicado aqui da Câmara dos Deputados, nos informando recursos do orçamento da União empenhados para o município de Ouro Preto.
Ciente.
Uma cópia, senhor presidente.
Cópia, vereadora Regina.
Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Nos informando também liberações de recursos financeiros para garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que são recursos, então, vindos da União para o município de Ouro Preto para serem investidos na Secretaria de Educação.
Ciente.
Projeto de Lei número 94/2011, de autoria do prefeito municipal, que inclui no plano plurianual os programas Qualificação dos Equipamentos e Serviços Turísticos e Promoção e Apoio à Comercialização e cria crédito especial no orçamento de 2011.
Ciente. Não distribui as comissões.
Projeto de Lei número 95/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal 489, de 2 de junho de 2009, que dispõe sobre a concessão mensal de vale alimentação para os servidores municipais de Ouro Preto e da outras providências.
Distribui as comissões.
Projeto de Resolução número 13/2011, de autoria da mesa da Câmara, que estabelece o número de vagas de vereador do município de Ouro Preto a serem preenchidas nas eleições municipais de 2012 para a legislatura 2013-2016.
Distribui as comissões. Vamos agora assistir, nesse momento, o vídeo sobre as atividades realizadas na Câmara Itinerante Engenheiro Corrêa durante o dia. Solicitaria o serviço.
A Câmara Itinerante está de volta, Engenheiro Corrêa. Foram oferecidos os seguintes serviços para a comunidade do distrito. Emissão de carteira de identidade. Confecção de CPF. exames de vista, que são os exames optométricos. Cortes de cabelo. Oficina recreativa de alimentação alternativa. Oficina recreativa de artesanato. Orientação para portadores de necessidades especiais. Aferição de pressão arterial e glicose. Esclarecimentos sobre direitos do consumidor e legitimação de posse. Câmara Cine, com exibição de filmes. E atividades para a criançada. É a Câmara Itinerante levando o Legislativo Ouropretano até você.
Gostaria de agradecer à diretora da Escola Municipal José Estevão Braga, Maria Aparecida Alves Silva, e a toda a equipe da escola que proporcionou aí a chegada da Câmara Itinerante. Agradecemos também aos parceiros da Câmara Itinerante, Correio, Procon, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Assistência Social, Secretaria de Saúde, Assistência Judiciária, Associação dos Produtores de Necessidade, Portadores de Necessidades Especiais de Ouro Preto, ao CRAS de Cachoeira do Campo, membro do Conselho Regional de Optometria de Minas Gerais, e aos oficineiros Teco, Vilma e Arita, cabeleireiro Ana Maria de Paula. Obrigado. E Aparecida Onésima. A empresa Caracol, Diversões, Coordenação, servidora do PSF, de Correia, Selma, Ani, Gás, e a Polícia Civil. Agradecemos ao CAC, o Centro de Atendimento Cidadão, e a todos os funcionários da Câmara de Ouro Preto, pelo empenho para a realização dessas atividades da reunião itinerante. Agradecemos também a todos os moradores de Engenheiro Correia e região que participaram dessa edição Câmara Itinerante. Vamos agora conferir o resultado, Engenheiro Correia, da Câmara Itinerante. Foram realizados 205 atendimentos, entre eles confecção de 19 carteiras de identidade, 17 CPF, 21 exames de vista, 21 cortes de cabelos, 42 atendimentos relacionados à saúde e a participação das oficinas recreativas, 37 pessoas, e outras atividades demais, encaminhamentos, 48, incluindo o público da Câmara Cine. Lembramos aos vereadores que a próxima reunião itinerante será em Miguel Bonilho, dia 13 de setembro de 2011. Continuando nosso trabalho, solicito a senhora secretária que faça a leitura dos projetos em segunda discussão.
Projeto de lei número 44/2011, de autoria da vereadora Crovimara Batalha, que dispõe sobre obrigatoriedade de reserva de 2% das vagas das casas populares a serem construídas para famílias que tenham como membro pessoas portadoras de necessidades especiais e da outras providências. Os pareceres em conjunto das comissões ao projeto de lei 44/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação, em segunda discussão, com emendas.
Em segunda discussão, o projeto de lei 44/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça em discussão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 72/2011, de autoria do vereador Luiz Gonzaga, que dispõe sobre a execução do hino oficial municipal em conjunto ao hino nacional em eventos públicos no âmbito do município de Ouro Preto e da outras providências. Os pareceres em conjunto das comissões ao projeto de lei 72/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação, em segunda discussão, sem emendas.
Em segunda discussão, projeto de lei 72/11. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiver de acordo, permaneçam em discussão. Quem estiver de acordo, por favor, manifesta. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei 74/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Comunitária de Santo Antônio do Salto, ASAS. Os pareceres em conjunto das comissões ao projeto de lei 74/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação, em segunda discussão, sem emendas.
Em segunda discussão, projeto de lei 74/11. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
É só para explicar para todo mundo que ninguém está discutindo nada, se assim, o povo está votando sem discutir. A gente falou da outra vez que a Câmara itinerante é bom para as pessoas conhecerem como é que a Câmara funciona. Esse projeto todo já foram discutidos anteriormente, entre os vereadores, modificado, emendado, discutido. Quando chega aqui, já é uma forma, mais ou menos, de consenso entre os vereadores todos. Então, por isso que a gente não discute, só vota. Já é em segunda, já passou por uma votação. Então, é só para vocês entenderem, senão fala assim, pô, esse povo está votando tudo aí, não discute nada, não, né, não conversa sobre nada. Isso está sendo votado, já foi discutido, emendado, modificado, remexido. Chega aqui agora na forma final para ser votado. Tá bom? Só para vocês entenderem como é que é o trabalho. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação, vereador que estiver de acordo com a minha discussão, quem estiver de acordo, por favor, manifesta. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei 75/2010, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre os serviços de abastecimento de água e de esgoto sanitários administrados pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto, SEMAI, Ouro Preto, e sobre a definição de tarifas. Os pareceres em conjunto das comissões ao projeto de lei 75/2010 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. As demais comissões opinaram pela sua aprovação em segunda discussão com emendas.
Em discussão, o projeto de lei 75/10. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. É contra? Então, 6 votos favoráveis, 1 voto contrário do vereador Moisés Rodrigues. Esse projeto, também é bom lembrar que esse projeto está tramitando na casa desde 2010, né? É bom também estar consciente que é o tempo que esse projeto está para chegar a ser aprovado.
Projeto de lei 79/2011, de autoria da vereadora Cruvimara Batalha, que institui o censo inclusão para identificação do perfil socioeconômico das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os pareceres em conjunto das comissões ao projeto de lei 79/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação, em segunda discussão, com emendas.
Em segunda discussão, projeto de lei 79/11. Em votação. Vereador que estiver de acordo com a permanência da comissão, quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 82/2011, de autoria da vereadora Crovimara Batalha, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de assistência social nas escolas públicas municipais e na APAE de Ouro Preto. Os pareceres em conjunto das comissões ao projeto de lei número 82/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em segunda discussão com emendas.
Em segunda discussão, projeto de lei 82/11.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
É bom a gente poder estar aqui. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Aqui é bom duas vezes, né? Porque eu estou no distrito, porque eu sou de distrito, e estou na minha terra. Então, é muito bom estar aqui. Revendo um monte de gente, e já rima até hoje, né? Falando muita bobagem, senhor presidente. Que aqui eu posso, né? Que ninguém vai me prender. Mas foi bom o Flávio fez aquele comentário, e eu vou fazer um outro também, porque muita gente fica assim, passando esse tanto de projetos, vereador só fica, será que só aprova, não discute, não fala nada? A gente discute muito, tem as comissões lá na Câmara, que são fora do horário da reunião ordinária, tem comissões de legislação, tem comissão de finanças, tem comissão de administração e serviços públicos, onde a gente discute, discute, discute. Quando chega aqui, já tem um consenso, por isso que fica mais fácil. E a gente tem o poder também de fazer emendas. Esse projeto, por exemplo, é um projeto muito bom, de autoria da vereadora Crovimara, onde ela faz um projeto determinando que, agora é lei, né? A partir do momento que é um projeto, mas passou aqui, o prefeito sancionou, vira lei, onde ela sugere que as escolas públicas tenham atendimento de psicólogo e assistente social. Então, ainda mais hoje que a gente está vendo essa questão das drogas aí, infelizmente, né? Cada dia que passa surge uma droga mais barata, mais em conta, e a moçada não tem o que fazer, infelizmente também, e afunda a cara no que não deve. Então, é bom ter um acompanhamento de um psicólogo, não só para a criança, mas para a família, para saber como tratar aquele problema, porque, muitas vezes, o problema está em casa, tá na, às vezes, famílias de pais separados ou famílias de pais que já fazem uso de outras drogas, bebidas e outras coisas mais. Então, é bom ter um psicólogo nas escolas e um assistente social para estar acompanhando isso. E, a princípio, só poderiam ser atendidas escolas com mais de 100 alunos. Eu lembrei logo da roça, porque aqui, por exemplo, são 38 alunos, né, parecido me falou hoje. Jair Corrêa, por exemplo, estaria de fora. Aí fiz uma emenda, pedi a Crovimara, ela prontamente concordou, os vereadores aprovaram, né, Flávio? E nós fizemos uma emenda onde a escola não tem essa quantidade de alunos, poderia juntar dois núcleos. Aqui poderia juntar com Miguel Burnier para a gente não ficar sem esse atendimento. Então, só para dar mais um exemplo, assim, o que é o papel do vereador? Né? Muita gente às vezes pensa que o vereador é fazer obra e outras coisas, que não é o papel do vereador. O papel do vereador é esse, é fazer leis para beneficiar a comunidade, é fazer emendas no projeto pensando na sua comunidade, né? É correr atrás, às vezes tem até que brigar para ver se a gente consegue coisa boa para a comunidade da gente. Tá bom? Obrigada, gente.
Continua a discussão. Em votação, vereador que estiver de acordo com a permanência da constituição, quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 76/2011, de autoria do prefeito municipal, que define como unidade de proteção integral na categoria Monumento Natural Municipal a área da Gruta da Nossa Senhora da Lapa, em Antônio Pereira. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 76/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em segunda discussão, sem emendas.
Em segunda discussão, projeto de lei 76/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 83/2011, de autoria da vereadora Clovimara Batalha, que dispõe sobre a obrigação do registro sobre o surgimento de deficiências adquiridas ou congênitas e obriga a prefeitura a formar um grupo de apoio à inclusão para atendimento à família da pessoa com necessidade especial a partir desse registro e das outras providências. Os pareceres em conjunto das comissões ao projeto de lei 83/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação, em segunda discussão, sem emendas.
Em segunda discussão, projeto 83/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça em discussão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 84/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que exclui o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal 662/2011, que estabelece obrigatoriedade de divulgação de informações sobre obras públicas municipais. Os pareceres em conjunto das comissões ao projeto de lei 84/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em segunda discussão, sem emendas.
Em segunda discussão, o projeto de lei 84/11.
As palavras, presidente.
Palavra vereador Flávio Andrade.
Para explicar para a comunidade de Engenheiro Correia, toda obra que é feita pela prefeitura tem que ter uma placa nela. Vocês já viram placa em alguma obra, né? Mas essa placa geralmente não tem as informações todas que a gente precisa. Geralmente lá tem o nome da empreiteira, o dia que ela começa e quanto que ela custou. Então, por esse projeto de lei, que foi também discutido e emendado com os vereadores, eu estou colocando que seja obrigatório colocar lá quanto que a obra custou, da onde que veio o dinheiro, que às vezes tem dinheiro que é da prefeitura, às vezes tem governo do Estado, às vezes tem da União Federal, quando começa e quando que acaba. Quer dizer, eu falo assim, prazo da obra, 3 meses, mas não fala nada, você não sabe quando é que ela começou, claro que você vai saber quando é que ela vai acabar. Né? Um telefone para a pessoa reclamar, nós temos visto muita obra mal feita, muita gambiarra mal feita, aqui mesmo, Engenheiro Correia, da vez passada, a gente comentou muito no outro mandato, o asfalto que foi arrancado com a mão, aqui que estava sendo feito, então, Engenheiro Correia. Então, a qualidade é muito ruim. Então, tem na placa agora um telefone para qualquer pessoa que passar e falar, opa, aqui dali está sendo mal feito, está usando uma gambiarra, tá, o concreto está mal feito, etc. A pessoa pode ligar para esse telefone e falar. E aí, nesse projeto, eu estou retirando um artigo que ficou errado lá, mas só para informar para vocês o que a gente está fazendo para poder ajudar a fiscalização por parte do cidadão. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 87/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que altera o parágrafo 2º do artigo 26 da lei 596/2010, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2011. Os pareceres em conjunto das comissões ao projeto de lei 87/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação, em segunda discussão, sem emendas.
Em segunda discussão, o projeto de lei 87/11. Com a palavra, vereador Flávio.
É importante, estou vendo a Vânia, da Associação de Moradores, presente aqui. A prefeitura pode dar subvenção para algumas entidades. Vocês viram que nós votamos agora mesmo uma da Santo Antônio do Salto. Outro dia votamos uma para o Palmeiras, que é um time lá de Santo Antônio do Salto também. Eles estão construindo um ginásio coberto. A prefeitura deu R$29 mil para que eles pudessem comprar o material e eles estão fazendo mutirão. Então, Vânia, eu não sei quanto tempo de registro tem a associação aqui de Engenheiro Correia, acredito que não tenha mais de 2 anos ainda. Tem não, né? Porque o prazo mínimo que a lei exige é 2 anos. Ou então alguma outra entidade que tenha aqui Engenheiro Correia que a gente possa pensar em alguma subvenção que possa ser repassada para ela. 2 anos de registro. Tem que ter 2 anos de registro. É uma coisa boa, igual esse do Salto. Do Salto, a gente tem direito a uma cota lá, diz cada vereador, lá do salto, cada um deu um pouquinho, deu os 29 mil que o time lá precisava. Então, vamos, talvez depois pensar com você e alguém da comunidade, alguma entidade que a gente possa pensar numa subvenção. Tem uma papelada danada, é uma burocracia infernal, mas tem que passar por isso para poder conseguir alguma coisa. Nesse projeto de lei, presidente, eu vou pedir até ao presidente que o suspenda, que na semana passada chegou um do Poder Executivo nos mesmos moldes, e eu acho que ele está melhor do que o meu, porque ele coloca lá que a lei anterior falava que a entidade que quisesse receber subvenção esse ano tinha que encaminhar os documentos até hoje, exatamente dia 30 de agosto. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, não ia poder estar nem mais subvenção para a entidade. É uma lei do ano passado. Então, esse projeto que eu fiz é para tirar essa data. Até o final do ano, se a gente conseguisse identificar alguma entidade aqui em outro lugar, a gente poderia pedir subvenção. Mas o caso que veio do Executivo, presidente, que a gente leu na semana passada, foi distribuído, ele faz uma relação exatamente com as datas de possíveis empenhos da Prefeitura, que eu acho que está mais correto. Então, presidente, eu vou pedir que suspenda até que a gente possa reanalisar na comissão, nas comissões, para ver se os vereadores entenderem que o outro está melhor, eu retiraria esse para poder a gente votar no outro. Obrigado.
Concedido o pedido do vereador, suspensão do projeto.
Projeto de resolução número 8/2011, de autoria da mesa da Câmara, que altera a organização administrativa e funcional da Câmara Municipal de Ouro Preto, bem como o plano de cargos, carreiras e vencimentos do Legislativo Municipal e da outras providências. Os pareceres em conjunto das comissões ao projeto de resolução número 8/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em segunda discussão. Sem ou com? Sem emendas.
Em segunda discussão, projeto de resolução 8/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifesta. Está aprovado por 7 votos. Passamos ao projeto em redação final.
Projeto de lei número 66/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a doar bens e contratar serviços em favor da Associação de Beneficiamento e Reciclagem de Lixo Ambiental e Preservação Ambiental da cidade de Ouro Preto. O parecer de redação final ao projeto de lei número 66/2011 foi o seguinte. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de lei 66/2011 em redação final, na sua redação original.
Em redação final, projeto de lei 66/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 67/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a doar bens e contratar serviços em favor da Associação de Catadores de Material Reciclável da Rancharia, ACEMAR. O parecer de redação final ao projeto de lei 67/2011 foi o seguinte. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de lei 67/2011 em redação final, na sua redação original.
Em redação final, projeto 67/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 70/2011, de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, que dispõe sobre denominação de logradouro público no Morro São Sebastião. O parecer de redação final ao projeto de lei 70/2011 foi o seguinte. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de lei 70/2011 em redação final e em redação original, porque esse aqui não teve emenda também, não.
Em redação final, projeto de lei 70/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 75/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 44, de 29 de julho de 2002, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Parecer de redação final ao projeto de lei 75/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de lei 75/2011 em redação final e na sua redação original, sem emendas.
Em redação final, projeto de lei 75/11. Em discussão e em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com isso. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de resolução número 11/2011, de autoria da mesa da diretora, que dispõe sobre baixa patrimonial da Câmara Municipal de Ouro Preto. O parecer de redação final ao projeto de resolução 11/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do projeto de resolução 11/2011 em redação final e na sua redação original.
Em redação final, projeto de resolução 11/11. Em discussão e em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com o estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número... Aliás, substitutivo ao projeto de lei número 14/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que cria o programa de reciclagem de óleos e gorduras de uso culinário no município de Ouro Preto. O parecer de redação final ao substitutivo do projeto de lei número 14/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela aprovação do substitutivo do projeto de lei 14/2011 em redação final na sua redação original.
Em redação final, projeto de lei substitutivo 14/11, em discussão e em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Agora
passamos aos oradores inscritos.
Requerimentos de número 256, 257, 258, 259/2011, dos seguintes vereadores se inscrevendo como oradores nessa 54ª reunião ordinária da Câmara Municipal. São os seguintes vereadores: Regina Braga, Luiz Gonzaga, Júlio Ernesto, Flávio Andrade.
Projeto, só para estar adiantando o nosso expediente, como sempre, toda reunião itinerante, nós sempre abrimos espaço aí para a comunidade estar reivindicando, né, os problemas. Então, nós vamos solicitar uma da secretária, alguém quiser falar, pode estar levantando o dedo, que ela vai anotar o nome de quem interessar falar, enquanto os vereadores usam a palavra como orador escrito. Pode ir. Atendendo o requerimento 256/11, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, se o senhor assim permitir, eu gostaria de fazer, usar aquele expediente do Flávio, falar depois de todo mundo. Obrigada.
Então, atendendo o requerimento 257/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, só queria pegar a palavra para agradecer a receptividade da comunidade de Engenheiro Correia e dizer para eles que eu fico muito contente de trabalhar na Câmara hoje, mas é claro que, quando a gente chega num distrito, a gente quer que as coisas aconteçam. E, muitas vezes, as coisas demoram muito a acontecer. Mas dizer também que a pessoa que representa como majoritário dos seus votos na Câmara Municipal, que é a Regina, que ela representa vocês muito bem. Ela está sempre batendo a tecla e está sempre lutando pela causa, principalmente dos menos favorecidos, principalmente dos distritos, e eu não vim aqui puxar o saco da Regina, simplesmente falar o que é verdade, porque, quando você fala uma verdade, ela prevalece. Quando é uma mentira, ela só prevalece enquanto a verdade não chega. Então, agradeço a receptividade de vocês e continue vocês nessa luta, mas que ela tem trabalhado nesse prol, principalmente da região de Engenheiro Corrêa, que é, não porque é a terra dela natal, ela trabalha no regime geral, mas, quando se fala em Santo Antônio do Leite, Engenheiro Corrêa, Miguel Bonnier, ela é uma fera para discutir com ela. Então, é só isso que eu queria dizer para vocês e agradecer a oportunidade, mais uma vez, da gente estar aqui com vocês. É só isso.
Entendendo o requerimento 258/11, com a palavra vereador Júlio Ernesto.
Pedir licença para falar de pé. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui em Engenheiro Corrêa mais uma vez, distrito amigo e querido. Dizer que é muito importante essa Câmara itinerante. A presença dos vereadores aqui, esse trabalho de prestação de serviço que a Câmara realiza, e a presença dos vereadores no distrito, trazendo a reunião da Câmara de forma oficial, dá oportunidade aos moradores também a conhecerem como funciona a Câmara Municipal, como funciona a reunião ordinária, e, ao mesmo tempo, dá oportunidade deles reivindicarem, colocarem seu ponto de vista e estarem mais próximos dos seus representantes. Então, a gente parabeniza o presidente, Maurílio, por dar continuidade a esse trabalho da Câmara, e sonhamos que, no futuro, possamos ter uma prefeitura itinerante também. Quem sabe o prefeito, os secretários, também, seguindo o exemplo da Câmara, possam, no futuro, ter uma presença, um dia, que possam sentar aqui na mesa e ouvir a comunidade e prestar conta do seu trabalho. Queria cumprimentar a vereadora majoritária aqui do distrito, vereadora Regina Braga, nossa colega e companheira. Cumprimentar aqui a diretora da escola, a Maria Aparecida Alves Silva, que sempre nos recebe com muito carinho. Estender o cumprimento às funcionárias desta casa, também preparam e nos recebem tão bem. E a gente percebe a dedicação de todos os funcionários desta escola e da direção com os alunos daqui da escola, José Estevão Braga. Queria cumprimentar também a nossa presidente da associação, a Vânia, presente aqui na reunião, os demais amigos. Se permite também, queria cumprimentar o Paulo Braga, daqui de Engenheiro Corrêa, que, inclusive, para aqueles que ainda não sabem, o Paulo recebeu, na última semana, a maior comenda que a Câmara Municipal de Ouro Preto oferece, que é a medalha Bernardo Pereira de Vasconcelos. E ela foi, ele foi escolhido pela comissão, muito merecido, e nós tivemos o prazer e a honra de poder homenageá-lo e poder dar essa comenda, que é muito importante no município, que faz uso ao trabalho que realiza aqui a comunidade e o amor e o carinho que ele tem por Engenheiro Corrêa. Então, cumprimento Paulo Braga, comentando os demais amigos e moradores aqui do distrito. Confesso que eu fiquei até um pouco surpreso com a estrada. Sei que não é a prefeitura, é o DR, né? Então, não merece nossos cumprimentos à prefeitura, mas achei razoável. Claro que nós estamos vivendo um período de seca, tem poeira, né? Não deveria ser diferente, mas, pelo menos, patrolaram. A estrada está bem patrolada, e, apesar dos pontos críticos da poeira, que poderia... Estava até conversando com o Paulo no trajeto para Itabirito, eu não passei ainda, mas, retornando, eu quero passar. Diz que está até melhor que eles colocaram... Passaram um caminhão-pipa e a poeira acabou consolidando e ficou melhor ainda, né? Compactou. Então, acho que vale uma solicitação seja o DR ou seja a prefeitura, porque não complementar o que o DR está fazendo e tentar passar um pipa nos pontos de maior volume de poeira, que tenho certeza que vai melhorar mais ainda. Há um projeto já pronto no DR, até os deputados majoritários da região têm buscado, de melhoria nessa estrada. É uma estrada estadual, para aqueles que não sabem, eu não lembro aqui, MG-30, né? E é um sonho que nós temos. Infelizmente, no contato que tivemos com o governador, ainda não conseguimos colocar como uma das prioridades do Estado. Apesar do empenho nosso como vereadores, somos pequenos, mas nos esforçamos também, e eu particularmente apoio o governador Anastasia, e sempre que posso levo esse pleito. Mas há outras prioridades, e acabamos na última intervenção perdendo ali para a MG-040, eles vão fazer uma melhoria, uma duplicação. Até o senador, que assumiu há pouco tempo, o senador Clésio Andrade, que tem pedido para aquela região de lá, mas a todo tempo nós lembramos dessa estrada e da importância que ela vai gerar sendo asfaltada, não só para os moradores aqui, mas para o progresso de toda essa região. Esperamos que o governo do Estado se sensibilize, que a prefeitura também ajude nesse sentido para garantir esse benefício. Queria dizer também, parabenizar aqui a direção da escola com relação à pintura, que começou. Nós tínhamos uma sala ali, presidente, demais colegas vereadores, aqui no cantinho, no último ano, o pessoal fez lá o corte de cabelo, e uma parede mofada, o teto com umidade, um pouco até insalubre a sala, e hoje você vê, está toda pintada, colocaram o forro de PVC, arrumaram e tudo com esforço da comunidade. Já sei, vereadora Regina fez uma doação, Paulo Braga e outros demais te ajudando, e a comunidade aqui, né, recolhendo recursos para a pintura da escola. E acho, até sugeri à diretora que aqueles que puderem ajudar também, e já me coloco também como um deles, para que a gente possa também dar a nossa contribuição, para que possa finalizar aí o trabalho da pintura. Está faltando pagar a mão de obra, né, para que a gente possa dar a nossa colaboração também e parabenizar pela iniciativa e a todos aqueles que estão contribuindo. Dizer que lamentamos que, infelizmente, uma verba destinada à quadra poliesportiva não se efetivou, daqui de Jairo Correia, uma obra importante, um anseio da comunidade, principalmente das crianças e dos jovens. A gente sabe a importância que essa quadra representa para cá, e gostaria de sugerir aos colegas, seja através da vereadora majoritária, para que nós todos possamos reiterar esse pedido como uma indicação que os vereadores pedem, né, como, da mesma forma, a comunidade, mas possamos reiterar esse pedido e ter cuidado de que ele possa entrar no orçamento do ano que vem, uma obra importante para a comunidade, para que possa, esperamos que a prefeitura atenda e possa fazer jus aí a essa tão importante necessidade e pleito da comunidade de Engenheiro Correia. No mais, agradecer a todos pela acolhida sempre hospitaleira, amigável, amistosa. Dizer que aqueles que não conhecem, demais colegas que às vezes não conhecem as festividades aqui de Engenheiro Correia, vale a pena conhecer. Eu já tenho oportunidade, esse ano mesmo, estive aqui na festa Santo Antônio do Monte, uma bela festa, tivemos até oportunidade lá, a capela muito bonita, muito conservada, rezamos o terço lá no dia lá, a gente sai de lá até mais leve, mais em paz conosco mesmo, né? E a receptividade, o carinho, as barraquinhas, o povo feliz, e realmente eu fiquei muito, muito satisfeito e, ao mesmo tempo, admirado com o ambiente agradável que a festividade propõe e propôs para todos. E também aquelas pessoas, concluindo, senhor presidente, aquelas pessoas que não residem mais aqui, os filhos de Engenheiro Correia, retornam para essa festa com o maior carinho, não abandonam as suas raízes, né, exemplo aqui o Paulo e outros que não residem, mas estão sempre aqui. E essa festa é mais uma das oportunidades de rever, né, a todos e rever os amigos. Então, está de parabéns, não só a festa Santo Antônio, mas a festa aqui também do Padroeiro. E fiquei muito satisfeito e estarei todo ano, com certeza, participando dessas festividades e apoiando todas as iniciativas desta comunidade aqui de Jeiro Correia e de todos. Muito obrigado pela acolhida e vamos em frente aí com as melhorias que eu sei que Jeiro Correia merece e que tem todo o nosso apoio. Muito obrigado.
Atendendo o requerimento 259/11, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Boa tarde a todos de novo. Falar só um pouquinho, que eu sempre gosto mais de ouvir, para depois de comentar alguma coisa. Mas, como os outros vereadores falaram, agradecer a receptividade de vocês todos. Eu sempre ressalto a importância desse tipo de reunião para mostrar que Câmara é Câmara e Prefeitura é Prefeitura. A gente não é Poder Executivo, a gente não é Secretário de Obras, a gente não é... Não é a gente coloca poste, tampa bueiro, calça rua, não é nada que o vereador faz, é isso. Isso quem faz é a Prefeitura. A gente pede, mas há sempre uma confusão muito grande. Muita gente fala assim, a Câmara aprovou o meu poste, não saiu até hoje. É porque aqui só aprova um pedido também. Então, acho que o mais importante dessas vidas da Câmara aos distritos é para que as pessoas possam entender as limitações que a gente tem. Nós não podemos fazer um projeto de lei, por exemplo, para mandar consertar esse piso que está estragado aqui. Não podia estar, mas está. Isso é obrigação da Prefeitura manter. Mas, por que o vereador não manda fazer? Porque o vereador não tem... A caneta não está na nossa mão. Nós não podemos nem fazer um projeto de lei falando sobre isso, porque isso é executivo, é administração dos bens do município que compete ao prefeito. Então, cada vez que a gente vem a cada distrito, eu acho que a gente dá mais um passo nesse caminho do entendimento. O que faz o vereador e o que faz o Poder Executivo. Trabalhamos juntos, um depende do outro, ver quantos projetos nós votamos aqui hoje que eram de iniciativa do prefeito. Alguns só podem ser iniciativa dele, mas ele não pode implantar se não for aprovado pelos vereadores. Outros podem ser iniciativa da gente, mas não pode ser implantado se ele não sancionar a lei. Então, esse equilíbrio entre o Poder Executivo e o Legislativo é que é o interessante, que faz a democracia. Parabenizar mais uma vez a Vânia pela Associação de Moradores, né, que tem feito um trabalho bom. Fazer referência também ao meu amigo Paulinho, um baluarte aqui de Engenheiro Correia, que a gente acompanha há muito tempo. As pessoas, eu vejo aqui as pessoas que a gente viu no ano passado. É bom que as pessoas estão aqui, opa, não foi tão ruim, senão nem voltava aqui. Então, as pessoas estão aqui, gostaram da reunião do ano passado, não sei que resultados concretos que a gente obteve com isso. Eu sempre luto a minha vida inteira para que a comunidade defina as obras que ela quer que seja feita na sua área. Quem sabe que obra precisa aqui, Engenheiro Correia, não é o prefeito, não é o vereador, são os moradores de Engenheiro Correia. Então, é importante que a gente trabalhe com isso aí. O orçamento participativo funcionou um pouquinho, não funcionou a contento, aqui foi feita alguma coisa, mas não foi feito tudo, mas eu tenho fé e esperança que um dia vamos conseguir ter essa gestão participativa. O orçamento, o dinheiro é nosso, o que vai ser feito aqui em casa, quem fala sou eu. Tenho certeza, vamos chegar um dia lá, se contarmos com a participação de todo mundo, e nesse campo, o Vânia, a Associação de Moradores é fundamental, é a peça mais importante. Temos hoje 65 no município, algumas mal, outras bem, mas são 65, como é daqui do Engenheiro Correia. Vânia assumiu agora, alguns problemas que tem, então nós temos conversado sobre isso, mas não podemos desanimar. Tem que pegar, tocar para frente. E se deixar a Vânia sozinha também, ninguém tem direito de reclamar, não. Associação de todo mundo. Associação dos moradores de Engenheiro Correia. Se ninguém for, a culpa é de todo mundo. Se for todo mundo, o bom e o ruim vai ser de todo mundo. Não a Associação dos Moradores. Se não for na reunião, se não fizer nada, depois você vai essa Vânia não faz nada, mesmo enrolado, igual que as vereador, aí você vai estar, né, sendo uma pessoa que não é muito séria, porque você não participou, você não contribuiu, você não criticou, você não sugeriu, você não levou sua mão para ajudar, você fica sem autoridade para poder criticar depois. Quem participa tem autoridade para criticar. Quem não participa tem que ouvir calado depois. Então é importante a gente dar a mão para a Vânia. Estive sempre à disposição das outras diretorias, ajudei a discutir aqui, né, o estatuto de criação da associação. Então, sempre precisar das ordens para poder continuar essa conversa. Obrigado a vocês. Quero ouvir vocês para depois falar alguma coisa. Pois não, vereador?
Dentro do tempo do Flávio aqui, no que eu esqueci também, dizer que a associação é união, é cooperativismo, é todos participando. Mas que no ano passado nós tivemos aqui, e um dos maiores problemas era a água. Falta d'água, tivemos dias aqui terríveis de falta d'água, comunidade tendo problema. E a gente queria saber hoje, inclusive, ouvir de vocês, porque foi reativado mais um poço artesiano, na época, foi a solução que o SEMAI deu. Eles interligaram os dois poços, porque a água que eles acharam no segundo poço ainda não era suficiente para atender a necessidade de Ercoeira, então eles mantiveram os dois poços funcionando e interligaram. E estamos vivendo uma seca, né? Tem um tempo já que não chove, e é importante a gente ouvir o relato hoje para ver se normalizou, se está atendendo plenamente, e como que é que está o funcionamento da água aqui, como uma informação depois desse ano, para ver se valeu a pena nosso pleito, a reivindicação junto ao SEMAI, junto à Prefeitura na época. Obrigado pela parte.
Atendendo ao requerimento 256, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Bem, deixa eu levantar. Ai, estou ficando velha. Gente, obrigada pela participação de vocês. Realmente, o Ercoeira ser o menor distrito, né? É o menor distrito hoje de Ouro Preto, tem até muita gente, né? Mais gente que muitas itinerantes aí que nós tivemos, que tinham. Acho que tinham. Aqui tem mais gente, de distritos maiores. Eu não ia falar nesse negócio dessa quadra, mas não que a chuva não molhada, né? Acho que toda reunião, quantas reuniões itinerantes nós tivemos aqui, que eu falei dessa quadra. É uma verba que eu consegui com o deputado Vitor Penido, de em torno de R$100 mil para fazer a quadra aqui em Ercoeira. Mas, infelizmente, a prefeitura não deu conta de fazer o projeto. E isso tem prazo para entregar na Caixa Econômica Federal, que é uma verba do governo federal. Perdemos o prazo. E perdemos, consequentemente, a quadra. Talvez hoje, Ercoeira, não tenho certeza, não, mas é o único distrito que não tem uma quadra esportiva. Por isso que eu me dediquei muito a buscar dinheiro fora, né? Porque, na época, a prefeitura alegou que estava em crise, o mundo estava em crise, então, que a prefeitura estava sem dinheiro. Eu falei, então, vou buscar fora. Não, busca, ajuda a gente. Busca. Eu busquei, consegui, mas a prefeitura não deu conta de fazer um projeto de uma quadra para atender a comunidade aqui. Quando o Flávio perguntou a questão de placa em obra, a comunidade não soube nem responder, porque é um... Que obra que nós tivemos aqui, né? Teve essa questão da água, que eles ligaram uma coisa na outra aí, porque também aqui estava parecendo o Nordeste. O povo estava numa seca brava aqui, estava já um estado bem crítico. Então, tiveram que fazer essa interligação aí, que muita gente questiona se essa água é de qualidade, né? Porque é uma água questionável. Mas, pelo menos, assim, a qualidade a gente não pode... garantir, mas pelo menos a quantidade resolveu.
A água foi levada sim para o laboratório. Esse documento está lá no posto, em coordenação da MDE. Ela é uma água potável, sim. A resposta que eles receberam da análise que eles pediram.
É potável.
É uma água de qualidade.
Então tá. Menos mal, obrigada, Vaninha, porque pelo menos a questão de quantidade está resolvida. Não tive ligação nenhuma esse ano, nessa seca aí, tá? Está bacana. Essa questão da prefeitura itinerante era muito bom, Júlio, né? Se você for mesmo candidato a prefeito, você põe isso na sua plataforma de governo, mas eu acho que, acima de tudo, a prefeitura tem que ser atuante. Às vezes as pessoas perguntam assim, não, Regina, você mesmo já me perguntou, que às vezes a pessoa precisa entender por que o Anjo é tão mais legal que o Zé Leandro, por que você apoia o Zé Leandro? Não são as pessoas, né? Não é porque... um é mais feio, mais bonito que o outro, né? Porque um... Pelo contrário, eu adoro o Ângelo. Paulinho sabe disso. Eu não escondo que eu gosto do Ângelo. A forma que ele trata a gente, é uma pessoa maravilhosa, educadíssima. Quando eu faço minha opção, não é na pessoa de um ou do outro. Eu faço minha opção em quem prestigia a minha região. Na época do Zé Leandro, a patroa que você falou da estrada, ficava era quase 30 dias aqui em Ercoeira. Fazia as estradas, não importava se era estado, se era prefeitura, fazia as estradas as principais, fazia todos os sítios, entrava no sítio, fazia. Nós tínhamos festas aqui, que as meninas até hoje têm saudade. Era festa porreta, era o melhor som de Ouro Preto, era o som da Zoom. E vinha banda, e era 3, 4 dias de festa. Até São Pedro colaborava. Eu lembro uma vez, nós fizemos, era época de chuva. Choveu até quinta-feira, depois parou, começou a chover na terça. São Pedro só esperou a festa acabar, tão boa que era a festa. Até São Pedro era fenda da festa. E outro dia nós tivemos uma festa aqui, eu fiquei com dó da Vaninha. A dupla não conseguiu cantar, toda hora a luz caindo. Não era um palco, era parece um buleiro de galinheiro. A rua de Jerônimo Correia nunca teve tão feia, tão esburacada. Um pedacinho de rua que não dá nem meio quilômetros. Nunca teve tão sujo e tão cheio de buraco. Até o asfalto que o Ângelo fez, do orçamento participativo, tem um buraco lá enorme. Então, é muito descaso com o distrito, com a minha terra. Por isso que eu fico chateada. Não é com a pessoa dele, é com a administração. De não lembrar que é só porque a gente é pequenininho. Mas isso um dia pode fazer a diferença. Um voto faz diferença. Eu já vi ninguém perder por causa de um voto.
Permite uma parte?
Claro, meu amor.
Você falou aí que bom que nós podemos ter novas opções no futuro para não ficar nesse marasmo dessa alternância, hora um, hora outro.
Pois é, então, quando chega a eleição, na outra foi muito difícil para mim, porque eu estava até na Secretaria de Assistência Social. E só fizemos a casa porque eu fiquei 4 meses, as casinhas populares de Correios não tinha feito. Se reformamos lá o cemitério, se reformamos a nossa igreja, é a comunidade, é todo mundo colaborando, Paulinho, eu, meu primo Tião, não é não? Porque parece que Jair Correia não pertence a Ouro Preto. Anjo esqueceu completamente Jair Correia. E se fizesse isso com a sua terra, você não ia ficar chateado? Não. Fala a verdade, fundo seu coração. Você chegar na sua terra e ver poeira, buraco, mato, fedendo, Jair Correia fede. Fede. Eu estou até com... Eu gosto muito do serviço, do trabalho da Kene. Adoro, lá do SEMAI. Ela fez um projeto da rede de esgoto, de Jair Correia, está até aqui comigo. Como ia ter reunião, pedi ela uma cópia. Não vou passar, porque eu não tenho muito técnico, ninguém vai entender. E ela pediu que eu ajudasse ela a procurar recurso. Você podia me ajudar também, Júnior. Você é muito bem relacionado. Para a gente ver se consegue, para a gente refazer a rede de esgoto de Jair Correia. Jair Correia está fedendo. Fedendo. Então, assim, são essas coisas que vai deixando a gente chateada, magoada, nervosa. Acaba que eu tive que brigar com o Anjo, uma pessoa que eu gosto. Outro dia eu sentei até Paulinho, parabéns mais uma vez, que ele foi homenageado lá em Ouro Preto. Eu sentei do lado do Ângelo, e é incômodo para mim não poder brincar com o Ângelo, conversar com o Ângelo, porque eu sei que ele também gosta de mim. Mas por causa desse trem de política que não faz nada aqui para a minha região, brigamos. Hoje a gente fica de mal. Ele faz mais bico para mim do que eu para ele. Porque eu não dá cumprimento, ele ainda ri. Nem ri, ele não ri para mim.
Não ri mais?
Não, tá bravo. Então, é uma situação que a gente arruma um inimigo até sem querer. Inimizade com a pessoa que a gente gosta. Né? Então, é muito complicado isso. Então, Júlio, essa ideia que você deu da quadra aí, da gente fazer uma indicação e pedir também para refazer, pelo menos. Gente, é o cartão postal de Jair Correia, é a rua principal, pelo menos. É onde é que tem as festas. E as casinhas de Jair Correia, o povo é muito cuidadoso. É um distrito que é tudo muito pintadinho, muito. Só está feio casa que o povo não está morando aqui. Mas quem mora gosta de pintar a frente da casinha dele. É um povo asseado, é um povo que preocupa. Mas o que adianta a casa estar limpa e a rua principal está toda esburacada, toda cheia de buraco? É feio isso. Então, se vocês puderem me ajudar aí nessa questão da gente fazer pelo menos o básico, gente. Melhorar a nossa rua principal, ver essa questão aqui do esgoto, para não feder de correr. Sujo e fedorento. Já pensou um negócio desse? A sua terra suja e fedorenta? Não tem, né? Então, na última eleição foi difícil não apoiar o Ângelo, mas eu ponho na balança é isso. Vai olhar os distritos? Precisa de olhar os distritos. Eu acho que o Ângelo, às vezes, preocupa muito com Ouro Preto, ali, centro histórico, e esquece da gente dos distritos. É isso que faz eu não apoiar o Anjo, porque como pessoa ele é fantástico, maravilhoso. Entendeu? Então, até explicando isso, que muita gente não entende. Outro dia mesmo você falou, né? Mas nós estávamos conversando. Mas é a explicação. Então, eu não posso esquecer da... Queria também parabenizar a Aparecida. Aparecida, a escola está uma gracinha. Que bom que você veio para cá. Somou aí com as demais meninas da escola, porque sozinha a gente não chega em lugar nenhum. Então, parabéns não só a você, mas todo mundo da escola, os funcionários, os pais, os alunos. Eu tenho certeza que agora vai ajudar a cuidar para não sujar as paredes da escola. Gostei de ver a escola, está uma gracinha. Parabéns para vocês todos, tá? E conte comigo sempre. Nossa, só ainda mais que eu estudei aqui, essa escola tem um quê de especial para mim. Na época, eu falei das casinhas, mas tem uma pessoa aqui, ó, levanta aí, pelo amor de Deus, Lalado. Lalá trabalhou de graça. Se não fosse Lalá, não fazia as casinhas. Ele teve que dar. Entendeu? Não foi lá? Foi uma luta para a gente fazer aquelas quatro casinhas, senão não fazia. Correndo quanto tempo? Que eu ia candidatar de novo, só podia ficar 4 meses na secretaria. Então, nós e fizemos as casinhas, né? Quer dizer, essa passagem, seria injusto minha parte não lembrar dessa contribuição que ele trabalhou de graça lá para fazer as casinhas. Obrigado, Lalá, mais uma vez. Foi um grande parceiro na época. Oi, filho. É o quê? Pois é, até pediu o Carlos Mendes, porque o Tony me pediu para rever essa questão do quebra-mola aqui, porque fizeram muito perto de casa, passa essas carretonas pesadas, rodotrem, bitrem, e aquilo está rachando. Eu pedi o Carlos para vir aqui para a gente redefinir onde tirar alguns que estão dando problema e colocar alguns que estão precisando. Pois é. Cortaram as árvores lá? Pois é, ó, tem árvore lá que vai cair em cima das casinhas, vai quebrar as casinhas tudo. Nem cortar uma árvore. Não fizeram, tá vendo? Então, a questão da estrada, o Júlio falou muito bem do asfaltamento, estava muito bem encaminhado, Júlio. Eu estava acompanhando isso de perto, a questão do nosso asfalto. Eles falaram, inclusive, que ia começar em março desse ano. Mas com essa questão da Copa, que eu também estou acompanhando isso, com a questão de Copa, Olimpíadas, que vão acontecer no nosso país, nós dançamos. Já vou falar logo. A prioridade hoje do governo, tanto da Dilma quanto do governo do Estado, é estádio, mobilidade urbana dentro das capitais, onde vai haver Copa do Mundo, aeroporto, entendeu? Eu, sinceramente, a última vez que eu estive lá, eu não senti... Só mais um minuto, presidente. Eu não senti firmeza. Eu acho que não é mais prioridade o nosso asfalto. Claro que eles vão falar isso com a gente, né? Vai falar que vai. Mas eu vi que tem outras prioridades por causa desse, desculpa, raio de Copa do Mundo, e que agora vai pensar só em estádio, aeroporto, e como é que fica o resto? Com tanta outra prioridade que o nosso país precisa, né? Então, estrada, já falei... Nosso carro da área de saúde, nós tínhamos carro exclusivo aqui de Correr, perdendo. Então, a gente, além de não acontecer, a gente ainda perde. Gente, é importante demais ter um carro aqui na área de saúde. Para cá, passou mal, infartou, neném está nascendo, o carro está ali. Não tem, tem que esperar vir de Bunier, não é? Do Mota. Nessa estado. Quando a estado está ruim, até que chega aqui, se estiver morrendo, morre, né? Então, acho que é... Falei tudo. Se eu tiver esquecido alguma coisa, mas eu acho que eu falei tudo. Queria também parabenizar a Vaninha. Né, tem ido, vejo ela muito lá em Ouro Preto, principalmente na Câmara, tentando correr atrás. Agora está vendo que não é fácil. Mas é isso aí. A gente não tem que unir forças e ver se a gente consegue... Pelo menos o básico, né? Pelo menos o básico. Deixar a nossa correr mais bonitinha, menos fedorenta. Com a nossa quadra, que faz tanta falta para os jovens, né? E é isso aí. São José, pois é. Se a gente conseguisse até a questão do tombamento, você viu o Eton tombando a Lapa, de repente ficar mais fácil até de conseguir recurso do Estado, né? Então, basicamente é isso. No mais, obrigado pela presença de todos. E vamos em frente, torcer para que melhores dias. Eu estou muito confiante, eu tenho rezado muito. E não sei se eu estou ficando doida, mas tem hora que Deus está me falando que melhores dias vão chegar aí e nós vamos compensar o tempo perdido. Obrigada.
Como nós temos só um inscrito, é o Paulo Braga. Nós... Pode passar esse microfone para ele, por favor, Paulo Braga.
Meu, boa noite a todos. Eu gostaria de algumas observações. Por exemplo, o problema do muro da capela, quando o Contrapino resolveu fazer com recurso próprio a reforma do muro, eu cheguei aqui uma sexta-feira e tinha tido um fiscal da prefeitura que tinha embargado a obra. Aí eu liguei para o Ângelo falou, eu estou saindo de Belo Horizonte, não estou sabendo, mas está sendo uma série de irregularidades de obra, eu vou olhar e te falo. Depois ele me ligou e falou, olha, Se você não está fazendo nada diferente, você não vai construir uma Brasília nesse muro aí? Não. Então, tá bom. Então, se você puder, você vem em Ouro Preto, você assina um termo de responsabilidade e vai fazer a obra. Eu fui na Secretaria de Patrimônio, o Gabriel me recebeu muito bem, fizemos o muro. O contrapino queria mexer na capela. Mas eu fui tão alertado com o problema do patrimônio que eu falei ao contrapino, você vai ser preso se você mexer nessa capela. Tá certo? Você cuidado, porque essa capela não é tombada, ela é inventariada. Inventariada fica quase na condição de tombada. Tem que ter todo um estudo do patrimônio, dessas coisas. E isso não evoluiu. Porque também, às vezes, a disponibilidade do cara é para uma parte. Aí você vem com um projeto que vai retirar o piso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele também não dá conta. E a história da capela morreu por aí. O asfalto, o que acontece hoje é o seguinte, existe uma reação muito forte do pessoal de Riacima. Riacima e Itabirito não concordam com asfaltamento em hipótese nenhuma. Então, é muito mais fácil para o governo omitir. Se ele vai asfaltar, porque o asfalto, para sair, ele tem que sair de Riacima. O trecho é de Riacima a Ouro Branco. O pessoal de Riacima quer o calçamento da estrada. Eles não querem o asfalto. Eles alegam que a estrada é perigosa, é um patrimônio, que aquilo não é para passar caminhão, não é para passar veículo pesado e tudo. Então, tem um movimento muito forte em Riacima, contrário ao asfaltamento. Então, para não desagradar, eu não sei, porque se o projeto começa em Riacima, e se você não deixa o projeto começar, porque Engenheiro Corrêa virou uma ilha. Né? O asfalto está em Santo Antônio do Leite, o asfalto está ali, e o asfalto está vindo de Ouro Branco para Miguel Burnier. Várias vezes a gente está aqui, de repente, começa um fluxo de carro enorme. É só ter um acidente na BR-040, que a opção é sair por Engenheiro Corrêa. E a opção era até, se for uma coisa mais forte, sai. Quando teve aquele acidente lá na BR-040, no município de Itabirito, mas perto de Água Limpa ali, aí fechou o dia inteiro. Então, não passava lá, não passava aqui. Uma das opções era passar por aqui, sair em Ouro Preto, e de Ouro Preto podia sair até por Santa Bárbara, por outro caminho, por lá, mas aqui não passava, né? Então, tem essas dificuldades. O que aconteceu? Em pouco tempo, bateu um caminhão com um ônibus aqui e fechou o trânsito. Aí não passava mais, era em lugar nenhum. Né? Então, tem algumas coisas que a gente acaba não ficando sabendo exatamente por que a coisa para, não flui e tudo. Agora, a outra observação que eu gostaria de fazer é o projeto do Flávio. Quando o Flávio, eu não sei nem se é pertinente falar sobre isso, mas quando o Flávio pede para suspender a votação do projeto, um projeto que está em segunda votação, que vai para a sanção do prefeito, aquele projeto está melhorando uma lei existente. Tá certo? Então, ele fala assim, o executivo mandou. Bom, o executivo mandou um projeto, que ainda vai ter que entrar em primeira votação, em segunda votação. Se esse projeto do executivo não for votado esse ano, ele acaba ficando para o orçamento, para as coisas relativas ao ano que vem. E nós vamos perder a oportunidade de um projeto que já estaria aprovado em segunda votação hoje e para sanção do prefeito.
Não tem redação final aí, né?
Pois é. Mas parece já o projeto do executivo e poderia talvez melhorar o do Flávio. Mas o Flávio já estava melhorando o existente. Tá. Né? Então, nós estamos abrindo mão de aprovar um projeto que melhora o existente na possibilidade de votar o do executivo. E a outra coisa do Luiz Gonzaga, o problema do hino de Ouro Preto. Tem que tomar um pouco de cuidado com o cerimonial, porque se for um evento onde tocam dois hinos de nações diferentes, não é permitido um terceiro hino. Então, tem que tomar um cuidado, porque você pode cometer uma gafe de cerimonial. Se você tiver um evento onde tem o Brasil e a França, você pode tocar o hino do Brasil e o hino da França, mas você não pode tocar o hino de Ouro Preto. Né? Então, tá bom. Muito obrigado.
Com a palavra, é o Flávio Andrade.
Agradecer a menção do Paulinho Braga. Paulinho, a ideia é o seguinte, a gente tem uma reunião conjunta das comissões, numa tarde, terça-feira, a gente consegue discutir muitos projetos. Então, o que eu estou pensando, na próxima terça-feira, pegar o acréscimo positivo desse projeto que veio do prefeito emendar no meu, todo mundo aprovando, e a gente aprova ele, e depois pede para o prefeito para retirar o dele. Então, a gente, eu acho só assim, como ele veio com um acréscimo a mais, que eu acho que enriquece e detalha mais, eu acho que seria importante não votá-lo hoje para poder melhorá-lo para a próxima reunião. Então, isso na semana que vem está votado sem problema, tá bom? Obrigado.
Senhor presidente, pela ordem, rapidinho.
Com a palavra, vereadora Regina Braga.
É que eu esqueci, gente. Eu já até conversei na Gerdau para lavar a rua aqui, mas eu estava esperando passar essa reunião para os vereadores verem a situação da rua de Ocorrer, como é que está, né? Está até vermelha, né? Você não vê o asfalto. Parece que o asfalto é vermelho. Então, mas a Gerdau já se propôs a vir com aquele caminhãozão de pressão para dar uma lavada boa, para ficar pelo menos limpo, né? Os buracos vão até aparecer mais, mas pelo menos diminui um pouco a poeira, tá?
Mais alguns senhores vereadores?
Fiz lembrar de Lavras Novas.
Só um comentário, presidente.
Vereador Júlio.
Vereador Flávio Andrade, até majoritário lá, se eu lembrar, Lavras Novas, que lá tem um projeto do asfaltamento também, mas uns querem que asfalta a serra e outros não querem que mexa na serra e alguns querem que calça a serra. Há três, né, Flávio? Há três vertentes. Então, para fugir da polêmica, para também não ficar adiando, o projeto vai até ali no Sabino, pé da serra, o asfalto, onde é consenso. E, posteriormente, vai se decidir o que fará na serra. Mas, para que a população de lá não seja prejudicada, o projeto já vai estar sendo feito para finalizar. Aqui, acho que poderia ser da mesma forma. Para que não prejudique Engenheiro Corrêa, que se faça calçamento lá, apesar de ser um MG, porque MG estadual é asfalto. Né? Eles não colocam calçamento. Exatamente. Então, temos aí um embaraço, porque o primeiro passo é concluir o projeto, levantar o custo para que possamos pressionar o governo do estado, os municípios, se puderem dar a contrapartida também, para ajudar. Mas o que você colocou aí, realmente, agora estão envolvendo o município de Itabirito. Né? E ali é um trecho, ali deve dar quantos quilômetros ali? 22 quilômetros. Então, não é pouca coisa. Né? Imagina calçamento de 22 quilômetros. O asfalto hoje é uma praticidade, questão de custo, enfim. Comentário.
Mais alguns senhores vereadores? Não havendo nenhum dos senhores vereadores fazer uso da palavra. A vereadora Regina, como ela sabe que nós sempre fomos parceiros, amigos na nossa caminhada política, nós sempre, os anjos da guarda, sempre combinou bem, e a gente tem uma admiração muito grande por ela, por ela ter grandes interesses aqui pela região, a gente sabe disso, e se ela depende de apoio, nós estamos sempre apoiando. Quando a vereadora disse aí que é pequeno, é pequena, eu vou falar só uma coisa rapidamente. O elefante caminhava numa estrada assim, muito de poeira, igual está essa de Santo Antão do Leite aqui para Engenheiro Corrêa. Só que uma formiguinha ficou no pé dele, né? Veio ali pegando uma carona. De repente estava dando muita poeira, ela falou, elefante, olha para trás e vê a poeira que nós estamos fazendo. Quer dizer, não pequenininho, mas sempre tem uma, como diz outra, uma atividadezinha, tem alguma coisa para realizar, por menor que seja, como diz.
Nós estamos precisando só do elefante agora, para ajudar nós a fazer poeira.
Porque eles estão fazendo uma pesquisa de minério lá e não é a Vale. É a BHP, que é maior do que a Vale. Falou, mas não estou sabendo de nada.
É maior do mundo.
Pois é, é a maior do mundo. A Vale é a segunda, a BHP é a primeira. É uma anglo-australiana, né? E aí o Ângelo foi procurar saber até como é que era o negócio. Quer dizer, a prefeitura de Ouro Preto desconhecia em parte o projeto da BHP. E a BHP pesquisando aqui. E ela pesquisou, é nessa terra do Sabino. Ela tem o direito de lavra. Ninguém entendeu por que a Vale não teve esse direito de lavra, que não procurou ter. O que aconteceu, nós tivemos uma audiência pública, Existem dois problemas. Primeiro, é como que tira o minério. Tem que ter um volume muito grande de minério na região, porque tem que ser através de mineroduto, porque a Vale não vai levar o minério da BHP. Né? E a outra coisa é saber se vai ter essa quantidade, né, suficiente para viabilizar esse projeto. Mas que a pesquisa foi feita e que existe esse minério nessa Serra do Sabino aí, aqui ainda pode ser um potencial realmente econômico.
Posso te dar outra informação? Eles já tiveram reunido o prefeito, eles já estão legalizando a parte documental, cartório. Não relataram ainda as pesquisas, mas já vão começar a buscar as licenças ambientais. E o investimento provavelmente é de 4 bilhões de dólares, não é nem reais, não. Então, é uma área aqui, é uma área na rancharia, né? E provavelmente é aqui maior, pelo mapa que nós vimos lá. E assim, pelo jeito que, pela movimentação que já fizeram, apesar de estar guardando muito segredo, porque eles não têm as licenças ainda, e por uma questão estratégica, a gente percebe que eles já pesquisaram esse solo aqui exaustivamente. Então, eles já descobriram uma riqueza de minério aqui, e provavelmente outras coisas, e, com certeza, esse empreendimento pode vingar no futuro, sim.
Hoje, eu encontrei com uma equipe da Ecolab, dentro do meu terreno. Eles estão fazendo um levantamento de todas as águas aqui da região. O que, que existe de rio, de córrego, de afluente, pequeno, maior? Mas a Ecolab está fazendo esse levantamento.
Mas,
isso já é para licença ambiental, já, que a BHP precisa para conseguir
a lava. Aí que está o X da questão. A prefeitura libera as licenças de graça, de mão beijada. Itabirito, quando foi liberar a licença da MBR, que agora é Vale, o prefeito Itabirito pediu 14 milhões. Tá, eu libero para vocês explorarem, mas eu quero 14 milhões para investir em Itabirito. Por isso que Itabirito está bonitinho.
Regina, dá uma parte, sim, só. É porque esse licenciamento é só do Estado, o município não participa, eu participo do CODEMA.
Mas eu estava conversando com o Claudinho vai explorar a areia ali, ele precisa de licenciamento municipal, por que não, uma Vale
não
tem
assim,
ter?
Não, você tem categorias de licenciamento.
Mas a prefeitura também tem que
categoria que dessa, da BHP, é só do Estado, não tem nada a ver com o município. Maiores é o município. Areia, coisas menores, pode ter alguma participação do município. Não, o alvará da empresa, né? Mas não é licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é... Você tinha falado outro dia isso, o licenciamento é do Estado.
O município tem que liberar alguma coisa? Tem, porque o prefeito Itabirito, na época, liberar ali, exigiu 14 milhões da MBR para investir em Itabirito.
Eu até discuti muito lá dentro do CODEMA isso, eles pedem assim, uma manifestação do CODEMA. Aí eu falei, gente, uma manifestação. O CODEMA é o Conselho do Meio Ambiente. CODEMA do Meio Ambiente, se o Estado é que licencia, aí a SUPRAM falou que o licenciamento do município no tocante a planejamento urbano, plano diretor, lei de parcelamento e ocupação do solo. Isso aqui dali vai estar nos de acordo com a lei de parcelamento e ocupação do solo do município, mas não na questão ambiental. É ruim, porque o município fica atropelado nisso. Eu sou municipalista, queria que tudo fosse aqui. Mas não são todos os municípios, também tem uma equipe técnica que possa fazer uma avaliação dessa, um licenciamento desse, que é um negócio rumbudo. O Paulinho falou, você tem arqueólogos, zoólogos, etc, etc. Obrigado pela parte.
De nada. Porque o que acontece é isso, por exemplo, quando a Gerdau foi para Miguel Burnier, nós ficamos numa expectativa, quem mora em Burnier, nossa, agora Burnier, graças a Deus, Burnier está lá, ó, vai acabar. Vai acabar. A Gerdau está fazendo de tudo para o povo mudar de Burnier, poeira na cara deles, é barulho de caminhão, não faz nada para o povo de Burnier direito. O povo desanimar e mudar de Miguel Burnier. Mota. O que, que Mota tem? Nem rede de esgoto, nem rede de água, não tem nada. E tem uma CSN lá, com uma multinacional lá dentro do Mota. A Vale explora na região ali do Mota e Miguel Burnier. Então, fala mineração, mas se não tiver um cuidado de exigir contrapartida, é problema. Não é solução, é problema. Que se for solução, Burnier e Mota eram os distritos e subdistritos mais lindos de Ouro Preto. E são os mais feios, tadinho. Vamos falar a verdade. Os mais maus cuidados. E está lá Vale, está lá Gerdau, está lá CSN, só empresa de alto padrão, só multinacional. Então, esse negócio de mineração é muito relativo, viu? Porque, em vez de ser solução, pode ser problema. E nem tanto emprego gera assim. Que se gerasse muito emprego para a nossa juventude, eu estava calado, mas está todo mundo desempregado na nossa região. Nem tanto emprego gera assim. Então, se não for bem conduzido, se o prefeito não bater o pé e exigir contrapartida, em vez de solução, nós vamos arrumar problemas. Obrigada.
só uma parte. É o seguinte, outro dia o Vanderlei falou assim, ô Paulinho, você falou que eu vou ficar rico? Eu falei, olha, se as perspectivas vingarem, vocês vão ficar ricos. Vocês não vendam as terras que vocês têm na Serra do Sabino, porque a coisa... Agora, procura alguém que possa te orientar, possa te aconselhar, porque esse pessoal vem comprando, é nesse momento. Para que a coisa encaminhar para uma solução, eles vêm e compram das pessoas e depois o cara vai arrepender que teve realmente uma possibilidade de fazer um dinheiro maior e não fez, entregou aquilo por nada. Mas a coisa tem que ter transparência, tem que fluir, a gente tem que saber o que está acontecendo, né, na perspectiva até para que possa falar com as pessoas.
Fica lá conversando os grandes e a gente não fica sabendo nada. Quando a gente vai saber, Inês é morta, não tem jeito de pedir nada em contrapartida. Então, nós temos que fazer igual o pessoal de Glória está fazendo. Vai ter um investimento imobiliário lá grande, a comunidade está de cima, pedir audiência pública lá no local para discutir, para fazer, para acontecer. Queremos contrapartida. Queremos água, queremos esgoto, queremos quadra, queremos melhoria na nossa escola, no nosso posto de saúde. Pode investir aqui, mas queremos contrapartida. E é isso que a gente tem que fazer.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Só para informar, depois dessa notícia da BHP, Paulinho, eu sugeri a Câmara estar convidando, porque é ruim também que eles vão a Ouro Preto e só conversam com o prefeito. O Poder Legislativo fica à margem. Então, eu sugeri que a Câmara convidasse alguém da BHP. A Beth está acabando de falar que já fez o contato, que eles estavam, não queriam vir, porque está só em projeto ainda, mas eu insisti que os chamasse, para poder falar para a gente o que, que é. Mesma coisa... A MMX, do Eike Batista, também tem informações que ela está rodando por aí. Sugeri também que convidasse alguém que pudesse vir à Câmara falar para a gente. Eu aí, na medida que confirmar essas vindas, eu te aviso para você poder estar com a gente, se for possível.
O projeto do Eike Batista é saindo na ferrovia aqui de Miguel Burnier, para Campos. É por onde ele pretende tirar o minério. É saindo de Miguel Burnier, naquele ramal que chega em Campos, que é onde vai estar o porto dele, o porto de Açu. É no Rio de Janeiro. Está certo?
A Beta está me lembrando aqui, presidente, a MMX informou que só tem um projeto de um laboratório aqui, não tem mais nada, não. Também fica escondendo leite da gente aí.
Ela tem um projeto da ferrovia. O projeto da ferrovia do aí. Agora, a BHP, realmente, ela procurou ficar calada. O responsável, o engenheiro que veio na audiência pública aqui, ele mora em Ouro Preto.
É o geólogo.
É o geólogo, né? Ele mora em Ouro Preto. Ele foi muito atencioso até... Mas até o que eles puderam esconder, eles esconderam e não queriam vir, nem nada.
Ele é de Ouro Preto.
Ele é de Ouro Preto, formado na escola de Minas. Lá.
É. Bom, nós vamos encerrando a nossa reunião, agradecendo aí a comunidade de GE Correr pela presença. Para nós sempre foi muito engrandecido a nossa participação aqui da reunião de itinerante. Já tivemos aqui, já por umas três vezes, né? Duas vezes, né? Terceira vez. Acho que o povo aqui é um povo hospitaleiro, povo amigo, e nós achamos que são merecedores de muito mais o que acontece em GE Correr. Mas nós sentimos que o município de Ouro Preto é um município grande. Eu também sou de um distrito que realmente a gente almejava muito mais coisa e às vezes não acontece. Como a vereadora disse aqui, uma quadra, depois de uns 30 anos falando numa quadra, parece que agora está bem encaminhado. Acredito que nós vamos conseguir aí a realização da construção dessa quadra.
Isso não é Santa Rita, né?
De Santa Rita. Não, agora é um ginásio, né? Poliesportivo, né? Lá tem uma quadra, mas é particular. Então, a quadra que é do município, que é do povo, por exemplo, não temos. Quer dizer, também encaminha para uma construção de um outro campo, que lá só tem um campo, a demanda é muito grande. Então, são coisas que a gente vê aí, por exemplo, esse terreno que está sendo feito o ginásio, ele está comprado há mais de 7 anos e só agora que veio realizar essa obra. Mas nós esperamos que o senhor prefeito, ainda até o prazo é curto, mas que ele olhe para o lado desse povo aqui. A gente conhece, eu já falei isso aqui da outra vez, né? Eu conheço aqui Engenheiro Corrêa há 50 anos e eu era jovem ainda, passava com meu cunhado aqui, então Engenheiro Corrêa tinha um movimento muito grande naquela época, assim, uns 30 anos atrás, 35 anos. Né? Então, assim, não, diminuiu muito, exemplo que nossa região também, Santa Rita, com a questão do artesanato, que caiu muito, também caiu muito, mas nós estamos muito perto, né, de cidades grandes, desenvolvidas, como Ouro Branco, Congonhas, Conselho Lafayette. Né? Então, eu acho que está no momento, e do prefeito está olhando um pouco mais e olhando com carinho para o Miguel Bonet, ou Engenheiro Corrêa, e o Miguel Bonet também, que está nessa situação que a vereadora acabou de mencionar. Agradecemos aí a diretora Maria Aparecida, mais a sua equipe, pela sua atenção com a Câmara Itinerante, e dizer que, numa próxima oportunidade, que nós estivermos voltando aqui, eu acredito que nós vamos ter alguns resultados mais importantes e que se realiza isso que é o sonho da comunidade. E não havendo mais nada a tratar, eu solicito a senhora secretária que faça a chamada final.
Cruvimara Batalha, Flávio Andrade, presente. Júlio Ernesto, presente. Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, presente. Regina Braga, presente, Maurício Moreira, presente. Maurício Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues, presente. E Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo europretano e de Engenheiro Corrêa, declaro encerrada a presente reunião. E, como sempre, viva Engenheiro Corrêa!